Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei como você chegou até aqui, mas que bom que você está ouvindo a gente. Eu sou o Matheus e eu estou acompanhado aqui do meu nobre amigo Albino. Esse é o D20 Minutos, o podcast de RPG mais ágil de todo mundo. Mais ágil, Albino, do que saquear o coleguinha que acabou de tomar um crítico e está a menos 10 pontos de vida. Tudo bem com você, cara?
Tudo ótimo, Matheus. Como estamos nessa bela noite barra dia barra tarde?
Tudo bem, levemente doente, levemente cansado, mas tocando. E você?
Tô bem. Ouvindo coisas que não podem ser desouvidas, mas tudo ótimo.
É, tá complicado, mas a gente não vai falar sobre isso agora, a gente vai falar sobre coisa boa. Vamos falar sobre RPG. E antes da gente começar, eu vou explicar como é que funciona nosso programa. A cada programa a gente tem um tema selecionado por um de nós. A gente explica o tema nesse comecinho aqui e a partir daí a gente vai ter 20 minutos para conversar sobre esse assunto. Nem mais, nem menos, 20 minutos. Deu tempo, a gente para a conversa, tudo bem?
Ok!
E o tema de hoje é o primeiro RPG. Teve aquele dia, uniu um outro, que alguém pegou e colocou um livro, ou uma xerox, uma pilha de dados esquisitos sobre uma mesa, e nada mais foi do mesmo jeito, ou não. Para começar, nada mais adequado do que falar sobre a primeira vez que a gente jogou RPG, se foi paixão à primeira vista, como é que foi o primeiro sistema, como é que foi o primeiro cenário. Então, 3, 2, 1, valendo! Albino, como foi o seu primeiro jogo de RPG?
Meu primeiro jogo de RPG, jogo mesmo, aventura mesmo, do início ao fim, eu joguei GURPS, porque eu sou velho.
Tudo bem.
GURPS, aventura pronta de fantasia.
Capa branca, não?
GURPS acabou. Não. Já foi a segunda edição.
A segunda edição, tá certo.
E, na verdade, o mestre, ele adaptou uma aventura de AD&D.
Tá.
Na finada revista... No Brasil foi Dragon, né? Ficou, né? Dragon.
A primeira que saiu foi a Dragon, isso.
Isso. E, cara, eu gostei, como eu disse, foi pra valer, foi essa primeira. Cara, foi realmente aquilo ali. Eu gostei já de cara, já achei maneiro, já achei muito maneiro. Tá certo que foi, né? Que foi aquele GURPS dos amigos, né? Que foi ignorando aproximadamente 95% das regras. Só que, porra, achei o máximo, né? Até o elemento, porra, unir com os amigos, jogar, porra, achei foda. E dá-lhe palavrão.
Esquenta a cabeça, não.
Mas, na verdade, agora tem que falar que, na verdade, o meu primeiro que realmente eu joguei, no sentido de rolar dados com ele, foi um RPG obscuro nacional chamado Monstros. Você conhece, Matheus?
Monstros do Arthur Veck.
Do Arthur Veck, exatamente.
Hoje é da Vec Editora, publica um monte de quadrinhos, inclusive, e tudo mais.
Então, exatamente. E eu, inclusive, tive o prazer de... Na verdade, tive o prazer de estar com ele em inúmeras ocasiões. Eu lembro que a gente... Acho que você também estava. A gente até jogou RPG com ele, em certa ocasião. Numa dessas mesas online na vida.
Sim, verdade.
Foi o meu primeiro RPG que eu comprei. Eu comprei numa Bienal do Livro aqui no Rio, né? Foi isso, era isso ou isso, porque não deu pra convencer mamãe a comprar D&D. Eu devia ser, ela devia ter 12 anos nessa época, né? Não deu pra convencer ela a comprar D&D.
Sim. Sempre foi muito mais caro, né?
Horror, rapaz! Foi ali que eu aprendi muito dos conceitos de RPG, etc. Porque era um RPG absolutamente, completamente, politicamente incorreto. Um negócio que não sairia hoje de jeito nenhum. Mas era engraçado. Na época, década de 90, era engraçado.
É isso que eu ia falar, deve ser 95.
É, eu tenho o meu aqui enterrado em algum lugar. Posso até depois achar, tá todo destruído. Eu não tinha noção de nada. Na capa eu escrevi senha de jogo de Indiana Jones pra Super Nintendo. E o livro sofreu. Mas mesmo eu não... E assim, eu joguei assim, rolei uns dados, né? Fiz duas fichas de personagem, peguei meus primos, a gente jogou, rolou uns dados. Só que realmente... Aliás, nem dados. Sabe como a gente jogou? A gente usava um bingo.
Bingo?
É, sabe o bingo? Joguinho de bingo?
Sim.
A gente botava ali só as pecinhas dos números que a gente queria dos dados e rolava ali.
Rapaz.
É, meu amigo, é outra época.
Então, isso foi uma solução que quem pegou o comecinho dessa época, as coisas estavam saindo no Brasil, as coisas que o pessoal da Dragão Brasil fez. Era uma solução porque não era fácil de achar dado na época.
Não,
eles faziam aquela matriz de números, às vezes, para quebrar um galho e tudo mais.
Você tinha que fechar os olhos e espetar com caneta para marcar o número.
Sim. Você vê, a minha primeira experiência, eu era meio que o... Eu sou de uma cidade muito pequena, né? E eu era meio que o mascote de um dos cursos de informática. Era a época ainda dos cursos de informática, existiam essas coisas. E eu era um mascotinho, ficava sempre lá conversando, sempre gostei. E eu levava o meu computador lá para manutenção. E aí, um dos rapazes lá, fui pegar o computador e tal, eu perguntei, ah, e aí, tá tudo certo? Instalei uns jogos pra você. Falei, oh, pô, legal, ótimo, tal, não sei o que. Ele colocou algum RPG? Porque eu conheci RPG eletrônico, conheci algumas coisas de videogame, algumas coisas de computador, mas nunca tinha tido contato com RPG de mesa, assim. Ele falou, ah, instalei, você gosta de RPG? Eu não conhecia, mas eu tinha visto anúncios. Na época, a Abril tava fazendo os anúncios de material de AD&D nas revistas em quadrinho dela. Não sei se você lembra disso.
Se lembra, porque a Abril entrou com muita força, né? Trouxe o AD&D, né?
Exatamente, exatamente. E ela anunciou muito material que acabou nem saindo, assim. Anunciou Ravenloft, Night of the Vampire, que era uma aventura para AD&D ou D&D ainda, não me lembro, mas talvez seja D&D aí. Não. Acho que era D&D, a primeira edição. E aí eu já tinha visto aqui, eu falei, nossa, não, nunca joguei, mas eu quero jogar. Ele falou, então aparece terça-feira lá em casa. E eu apareci. Fiquei jogando até, sei lá, a madrugada, no outro dia tinha aula. Cara, eu fiquei maluco. Eu joguei a D&D, e a primeira coisa eu fiz um mago na época.
A D&D, uma magia por dia.
Uma magia, 4 pontos de vida.
E é isso aí, meu amigo.
E é o que você tinha pra fazer, e boa sorte, vai aí, porque até o décimo nível, mais ou menos, é isso que você... Mais ou menos por aí mesmo, vai melhorar muito mais que isso. E tô aí, até hoje, rapaz. Eu comecei com a D&D, joguei uma sessão só, o mestre desapareceu, depois disso. Aí, logo em seguida, eu comecei a jogar, provavelmente foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, que foi Lobisomem Apocalipse. E, cara, fui só jogar a D&D depois de muitos anos... Muitos anos, não vou dizer muitos anos, mas alguns anos, quando eu conheci o outro grupo de jogo, que foi inclusive quando eu conheci você também. A gente começou a jogar D&D de novo. Ah, e aí partiu pra aí. Durante muito tempo a gente só jogou, era basicamente Lobisomem Apocalipse, RPG Nacional, umas coisas que saíam na Dragão. Aliás, você também é mestre, qual que é o primeiro RPG que você mestrou?
Cara, o primeiro RPG que eu mestrei, porra, tá aí. De novo, se você quiser contar, foi Monstros, porque fui eu que tinha o livro, né? Eu que expliquei o jogo pros meus primos.
Sim.
Mas pra valer, mas de novo, pra valer, eu acho que... Não, foi GURPS também, cara. Porque logo depois que eu joguei a primeira mesa de GURPS lá, eu convenci mamãe a comprar, né?
Uhum.
Era moleque, ganhei de aniversário. E aí comecei a mestrar GURPS. Mestrei aquela aventura lendária do modo básico, né?
Sim, sim, que era uma aventura de fantasia medieval, né?
É, mas sem magia, sem nada, lembra? É tipo, é uma aventura tipo determinada série que faz muito sucesso aí atualmente, que é sem magia, sem muitos elementos fantásticos.
Sim, sim. Então, vou te contar um negócio, eu não sei se você sabe, mas eu joguei GURPS na minha vida, talvez uma quantidade de vezes que dá pra contar nas duas mãos. Eu joguei muito pouco GURPS, por incrível que pareça.
É, não, eu não posso dizer também que tenha jogado muito não, mas... Joguei uma quantidade. Porque logo depois, aí eu descobri o AD&D. Mais ou menos na mesma época, eu comecei a estudar em outra escola e tive contato com o AD&D, né? E comecei a jogar AD&D direto.
E o AD&D é complicado. O AD&D, quando pega, normalmente vai longe, assim.
É, né, cara? Acho que existem até tratados científicos pra explicar por que o AD&D, o D&D, né? Dungeons & Dragons é tão eficiente como o jogo, né?
Sim.
Que, cara, é um negócio que rola fácil, você junta pra jogar, sabe? Isso numa época anterior à explosão nerd, né?
Sim,
antes do Senhor dos Anéis, antes que todo mundo E antes disso, o pessoal já tinha referência com a Caverna do Dragão, né?
Sim, sim. E você vê, né? É, isso numa época que a gente... Bom, até hoje não tem, mas não tinha livraria na cidade onde eu morava, onde você morou também.
Não tinha.
Não era fácil. Você sabe, o primeiro RPG que eu mestrei foi uma história engraçada. Eu comecei a jogar, fiquei maluco, comecei a procurar coisas. E aí a gente foi numa cidade próxima, que era um pouco maior, com meus pais... E numa banca eu vi a Dragão Brasil. Sim. Eu não lembro qual é o número, mas eu lembro a capa de Metal Gear Solid na época. E aí comprei na hora, né? Comprei, fiquei maluco, comecei a ler aquilo desesperadamente. E na terceira capa dela, se eu não me engano, tinha um formulário que você podia encomendar as revistas da Dragão Brasil. E não me pergunte como eu fiz isso, mas eu convenci a minha mãe a xerocar aquele formulário, pegar 3 itens lá e mandar um cheque nominal pelo correio.
É, Dona Maria é uma santa, né? Vamos combinar aqui.
E eu não sei até hoje como aconteceu, isso aconteceu. E eu comprei na época Street Fighter Zero 3DT. Tava saindo, assim. É, eu comprei Trevas, a edição Dragão Brasil Especial Trevas, que foi a primeira edição de Trevas saindo no Brasil, se não me engano.
Comprei também.
E... Invasão, que foi o primeiro RPG que eu mestrei. Olha só.
Invasão. Você mestrou Invasão?
Invasão, a aventura pronta que vinha nele. E, rapaz, foi um negócio, porque eu fui pego totalmente desprevenido. Eu levei o livro pro pessoal que eu jogava ver. O mestre faltou. Falou, então você é mestre pra gente hoje.
É você.
E é isso, né?
É assim que começa.
Falando, você falou GURPS, você falou de monstros, eu falei de AD&D, que foram os RPGs que a gente começou, o Lobisomem, Apocalipse, Elite, Storyteller. O quanto você acha que o primeiro RPG de uma pessoa influencia? Primeira impressão que o cara tem quando ele vai lá, encontra os amigos do prédio, vão jogar, ou ele...
O quanto isso influencia a visão dele como jogador?
Eu tenho uma ideia, cara, de que eu acho que o RPG, assim como muitas coisas da nossa vida, a fisgada é na primeira vez que você experimenta, sabe? É ali que o negócio acontece.
Sim.
Ou se não acontece ali, é difícil você ser pego de novo, mais pra frente.
É... Eu acho que sim, acredito que sim. Cara, eu acho que influencia, assim, bastante, porque eu mesmo, eu vou me dar de exemplo, né, que, como eu disse, meu primeiro RPG foi um RPG 100% satírico, né, então acho que daí já comecei a que eu levei a visão de não levar aquele troço muito a sério, né, lembrar sempre que é um jogo. E de GURPS, cara, é aquela coisa, o pessoal costuma ver GURPS como um sistema que tem regra pra gelo fino, né,
É, essa foi uma piada que ficou durante muito tempo.
Regra pra lealdade, regra pra cavar buraco, regra pra lealdade dos escravos e por aí vai. E é verdade, tem todas essas regras no livro. Só que eles sempre deixaram claro, desde a página número 1, claro. Só que são regras pra enriquecer. Usa o que você achar melhor. Daí do GURPS eu tirei eu já internalizei muito rápido a regra de ouro, né? O que importa é que você se divirta. Ah, se você quiser usar a regra de cavar buraco, fica à vontade, até porque eles deram o trabalho de elaborar a regra, mas se você não precisar, você vai conseguir se divertir sem ela, né?
Pode crer.
Então a minha atitude como jogador sempre foi essa, muito relaxado e tranquilo, né? E
sim.
É isso aí, sabe? É só um jogo. É um jogo que a gente gosta muito, mas é um jogo.
Não, eu acho legal, assim, o GURPS, esses, até o AD&D, mas o AD&D talvez tenha uma coisa já, um outro trabalho nesse sentido. O GURPS ainda tem muito do início ali, do design do início do RPG, né, que é aquela coisa muito mais colada no wargame, na simulação, ou na tentativa de uma simulação de realidade, né.
Que eram engenheiros fazendo o jogo.
Sim, sim. Bom, esse é um pensamento que, inclusive, perdurou durante muito tempo, né?
Sim.
Só mais pra frente. A gente tem alguns amigos nossos que começaram mais ou menos na mesma época. A gente tem uma quantidade boa de amigos nossos que começaram com o mundo storytelling no Brasil também, que já era uma outra pegada, já tinha uma outra ideia, assim, né? Uma outra perspectiva. A gente tem uma parte razoável que começou com 3D&T, que pra mim hoje talvez seja o melhor sistema pra iniciante chegar no jogo hoje, que não existe que você gaste, sei lá, meio salário mínimo em livro.
É, realmente, é o mesmo. Não, nesse sentido de valor, Eu acho que eu só vou questionar esse sentido do valor, porque eu acho que o livro básico de Savage Worlds está um livro básico de 3D&T hoje em dia. Eu acho. Eu tenho essa impressão. Mas no sentido, mas realmente, durante muito tempo foi imbatível. Era, sei lá, era um livro de. Um livrinho barra revista de 3D&T era R$10.
Sim.
Então, hoje, quando começou a ter o módulo básico completinho, né? Porque antes a revista era 3 conto, R$4, 3, R$4, né? Você, entendeu? Realmente, nesse sentido é imbatível.
O que você acha, Albino? Você acha que tá. Tem se falado um pouco sobre formação de novos jogadores? Algumas pessoas falam que o hobby está se mantendo com a maioria dos jogadores mais velhos, que é mais difícil da gente criar novos jogadores. O que você acha que pode... Você acha que o RPG precisa de novos jogadores? Você acha que ele tem novos jogadores? Você acha que a gente pode fazer um esforço? Como é que você vê essa questão do primeiro RPG para quem ainda não é jogador?
Cara, eu acho que sim, eu acredito que sim, cara. Novos jogadores estão se formando, sim. Até porque depois que eu retornei a jogar RPG de verdade, lá ali pros idos de 2012, no meu grupo mesmo, eu formei jogadores, sabe? Gente que não entrou sem nunca ter jogado e hoje em dia joga regularmente. Eu acho que novos jogadores estão entrando, sim, cara. Comparar com o boom que teve lá em 98, né? Nunca acho que. Não, realmente acho que é uma comparação que nem cabe, porque aquilo ali foi um momento em 98 que a coisa explodiu e todo mundo estava experimentando jogar. Uhum. Um monte de editoras do mercado estavam lançando livro. 98, né? Começou em 95, foi até 98, né? Mais ou menos. Então. Eu vejo hoje em dia assim, o hobby se expandir. Eu vejo o hobby, não sei se crescendo, porque faltam dados, né? Faltam números. Faltam dados, né? Faltam números. Mas eu vejo que está se mantendo assim. Claro, a vantagem para o pessoal mais velho é que hoje em dia é mais fácil para eles custear o hobby, né?
Sim. Por outro lado, a dificuldade de tempo também acontece, né?
É, não, tanto que eu digo com tranquilidade aqui que eu já gastei uma pequena fortuna com o livro de D&D 5ª edição e não joguei até agora. Então tá aqui, sabe?
É o dilema de sempre aí. Mas então, eu quero trazer uma pessoa pro hobby. Eu quero apresentar o primeiro RPG dessa pessoa. O que você acha sobre isso?
Cara, eu acho ótimo. Eu acho ótimo você fazer aí. Traga mais. Eu acho que. Durante muito tempo a gente viveu até uma competição, não só uma competição boba, com, por exemplo, com jogos de cartas, mas uma competição mais boba ainda com jogos eletrônicos.
Uhum, sim.
E acho que o jogo eletrônico de RPG é uma boa porta de entrada pro jogo de mesa.
Certo.
Acho que o cara pode muito bem fazer a transição, jogar os dois jogos. Eu jogo RPG de mesa e jogo RPG de RPG eletrônico, né? Quando eu tenho tempo de fazer um ou outro. Mas... E a vantagem hoje em dia é que existem muitos sistemas bons e simples e baratos. Como eu falei, o Savage Woods acho que até aumentou o valor do módulo básico. Mas acho que é R$30 ou R$40 e você tem um livro muito completo que permite a você rolar um número de aventuras, sabe? E existem sistemas ainda mais baratos. 3D&T tá aí, né? Até hoje.
Até gratuitos, inclusive. É, né? O próprio 3D&T tem um manual, né?
É, 3D&T tem manual. Não, e todos os... Eu acho que praticamente todos esses grandes títulos você vai ter um...
E acabou o tempo! 20 minutos a gente falou sobre o primeiro RPG e como foi explicado, deu 20 minutos... Não importa onde está a discussão, a gente para.
Acabou, morri.
É isso aí. A gente falou sobre algumas coisas, inclusive umas coisas interessantes que eu acho que a gente pode retomar em próximos programas. Nada impede que a gente retome alguns assuntos desses nos próximos programas. Mas por enquanto é só isso. Albino, você quer falar alguma coisa para encerrar rapidinho?
Quero, né, agradecer aqui ao Matheus por ter dado essa ideia. A ideia é o título mais criativo desde, sei lá, invenção do Pão de Forma.
Muito obrigado.
Convidar as pessoas a jogar RPG, jogar jogos de... jogar jogos analógicos, sabe? Nos reaproximarmos, né? Sair da frente das telas e ir pra mesa pra conversar e jogar e falar bobagem e comer comidas duvidosas. Vocês que são jovens e também de saúde, que eu já não posso.
Sim, é verdade. Não podemos mais.
Né? Não podemos mais. Mas retomar o contato humano. Acho que o legal do RPG e dos jogos analógicos em geral é contato, né?
Sim, eu concordo com você.
E, então, convidar as pessoas, joguem mais jogos.
Perfeito.
E assinem o canal. Assinem o canal, dê a curtida, clica no sininho e todos os recados genéricos de influenciadores digitais.
É isso aí. Você falou em contato e o que a gente pede, além de agradecer para você que está ouvindo a gente agora, que caiu de paraquedas nesse primeiro programa, ou ouviu alguém falar e resolveu conferir. Eu não sei se você está vendo quando ele saiu ou no futuro, se eu sou um rapaz do passado agora para você. O legal do RPG é fazer o contato, é encontrar seus amigos, é passar um bom momento junto com outras pessoas que a gente gosta. A gente espera que você passe um bom momento com a gente, ouvindo esses minutinhos que a gente conversa. A gente quer ouvir a sua opinião sobre os assuntos que a gente fala aqui, então manda uma mensagem pra gente, fala o que você achou, conta qual foi a primeira experiência que você teve com RPG, uma experiência legal de uma pessoa pra qual você apresentou o jogo. Conta pra gente, manda essa mensagem, a gente agradece a você ter ficado esses minutinhos, gastado esse tempinho com a gente, e espera você no próximo programa. Muito obrigado, Albino, sempre muito agradecido.
Estamos aqui para isso.
Um abraço para vocês e até a próxima. E segue o jogo.